Você ouvirá Nerdacast, o podcast mais nerd do Brasil, depois de uma porrada de outros. Olá pessoas, eu sou o Peter Enzo, o Peter Gamer, e hoje vamos falar dos filmes de 2022. Pois é, lembrando que, né, a maioria desses filmes que vão sair ano que vem, eles não tem trailer, não tem anúncio, não tem porra nenhuma. Então, vamos ver o que dá pra fazer aqui. Lembrando que eu não posso colocar trilha sonora nem nada do tipo, porque esses filmes eles não... não, a maioria deles não são continuações, tipo John Wick 4 é uma continuação, mas eu não posso colocar a trilha do John Wick porque todo John Wick tem uma trilhazinha nova, entendeu? Então, avisado, legal. Simbora, fala do filme 2022, mas primeiro os e-mails. Jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in jingle bell square. In the frosty air. Gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling beat. That's the jingle bell rock. Rock, jingle bell chiming, jingle bell time. Snowing and blowing are bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chiming, jingle bell time. Dancing and prancing in jingle bell square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock. Go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. A mix and a mingle and a jingling beat. That's the jingle bell, that's the jingle bell. That's the jingle bell rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Ah, rapaz, menine, caramba, carambola, morango, maçã, fruta, pera e banana. Vamos falar hoje sobre os e-mails de vocês, né? Lembrando que os e-mails voltaram ao normal, o Batman Ano 1 já foi, já estreou, né? Tá no Google Drive. Tem um link, acho que em toda rede social que eu tenho deve ter o link do filme. Lembrando que muita gente perguntou, porra, tu falou lá Tu falou lá que tu tinha feito a filha do Ra's al Ghul, né? Como é o nome dela, mano? Já esqueci. Tô com a cabeça muito, muito focada hoje. Esqueci. A Talha al Ghul, porra, cara, ela não tá no filme. Pois é, eu me surpreendi também porque eu assisti o filme depois, né? O corte final. E eu falei, caramba, vocês cortaram o negócio. Já não, a gente cortou o negócio. Cara, assim, esse filme pra mim, ele é um filme legal, beleza, bacana, ele existe e tal, vocês viram o trailer, se vocês quiserem assistir, é legal também, assistam, que bacana. Mas assim, pra mim, eu vou tentar dar uma crítica dele aqui, que é... Cara, ele pra mim, na minha opinião, ele tem efeitos técnicos do caralho, sabe? Assim, a edição dele é muito foda. Agora, o que a gente tentou gravar, cara, foi em meio à pandemia, todo mundo se fudeu. E aí, cara, problemas, problemas, entendeu? Então, o que acontece? Foi muito difícil, a gente tentou fazer o que a gente podia fazer, a gente concluiu muito das nossas ideias. O filme ficou até que bem amarradinho, pra ser sincero. E tá lá, muita gente deu suas críticas, nós vamos lê-las aqui agora. Sim, teve mais críticas sobre o filme, vamos ler agora. Antônio Marcos, ele mandou o seguinte: Peter, achei muito do caralho o filme por ser o primeiro fanfilme brasileiro que tem uma história de início e fim. Para mim, o filme é muito legal em seus 30 minutos, mas, sendo bem sincero, se ele tivesse uma hora, teria uma sustentação ainda melhor. O fato de Máscara Negra ser Roman Siones não é muito bem esclarecido, pois Roman Siones nunca é citado no filme. Ou seja, para quem não conhece o filme, ou qualquer coisa, para quem não conhece os quadrinhos, ou nada relativo, o filme se torna algo até meio esquisito em sua conclusão, já que não é nenhum tipo de revelação gigantesca. Muito também é meio esquecível, pois o fato de Batman revelar para Gordon que Máscara Negra é Roman Siones não muda em nada, já que depois o Batman destroça a cara dele com aquela bomba que vemos no jogo Batman Arkham Origins. Pois é, a galera se ligou, né, que aquele gás de desodorante que o Batman tá usando no filme é a bomba do negócio lá. Mas assim, o foda é que teve uma galera que falou assim: porra, mano, mas aquele take lá do gás, explodiu a cara dele como e tal. Então, é assim. Muita gente percebeu as referências, né, como a própria Beatriz aqui, ó, ela mandou o seguinte: achei muito foda a cena onde o Batman, ele tem a máscara arrancada, pois dá pra ouvir antes um barulho de ossos sendo quebrados. A mão do Batman foi quebrada? Então, essa também foi uma pergunta que eu também me fiz. Lembrando, eu só atuei nesse filme, eu não dirigi, eu também não escrevi. Então eu não sei como é as ideias. Tanto que a segunda cena pós-crédito, eu olhei assim e falei: porra, mano, é só uma foto que eu fiz montagem do Lobo da Estepe que a galera pegou e fez. Porra, tinha até uma ceninha 3D que eu tinha feito pro Liga da Justiça, que eu falei assim: porra, mano, ó, tá na pré-edição, mas vocês podem usar essa ceninha aqui no negócio de vocês. E eles: não, não, deixa quieto, não precisa não, que a gente vai tentar resolver no avião aqui. Eu falei: não, mano, mas vocês podem usar essas cenas aqui, que era uma cena que era o Lobo da Estepe, ele tava andando na nave lá dele, que era tipo um planador. E aí ele tá olhando assim, e o take é de cima, e tá mostrando toda a Apocalipse. E ele tá tipo num planador assim, voando, e aí mostra o... Só fica, o take só fica no Lobo da Estepe assim, olhando, você não vê o que ele tá olhando, porque você já viu. E aí ele tá olhando assim, e a câmera vai aproximando o rosto dele, e ele fala assim: então que comece a invasão. E aí acaba com... Tan, 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 Liga da Justiça Origens, e acabava. Era legal, era interessante, mas que... Não, eles falaram assim: não, deixa quieto, a gente coloca só uma foto dele lá e tal, e acabou. Eu falei: mano, isso vai ficar esquisito, cara. Vocês vão fazer uma foto do cara, Photoshop. E aí os caras vai me mandar essa, não. A gente pegou uma foto que tu já tinha editado, que ficou aquele negócio mal feito pra caralho, e a gente botou lá no filme. Eu falei: não, mas vocês estão de brincadeira com a minha cara, velho. Vocês de brincadeira com a minha cara. E vocês mostraram isso pro cara da edição lá, da produção, vocês estão ficando... Enfim. Porra, louquice do caralho que os caras fizeram. Lembrando que eu só atuei em Batman 1, tá? Eu só atuei. Não significa que eu seja o cara que... Enfim. Mas a Beatriz mandou aqui o seguinte também: referência ao Venom, a cena em que tira a máscara do Batman. Sim, é uma referência ao Venom. Tanto que nessa hora tem uma guitarra completamente descontrolada, se eu não me engano, tem isso na cena, eu não lembro muito bem agora. Mas era uma referência ao Venom, tudo na hora que a gente gravou foi assim. Marcos Manuel, algum nome japonês depois. Peter, o filme do Batman 1 é muito esquisito, pois sua edição até que é interessante, mas todo o resto é muito esquisito. O chroma key não funcionou muito bem. E o Samuel parece muito robótico, sem falar o Flash, que diversas vezes está esquisito. A cena em que o próprio Flash aparece é até interessante, mas que pena que seja divulgado antes numa cena 3D. Após o seu ataque hacker, a cena foi deletada. Infelizmente, a Maria vê o Flash passando pelo portal, saindo de uma roupa para uma coisa mais ser humano. Deixando de ser quadricular para virar ser humano. Pois é, a cena do Flash, ela tinha todo um negócio. A cena demoraria um minuto, 2 minutos por aí. Que são cenas, tipo, demorada pra caralho. Que você ia ver o Flash correndo dentro da força de aceleração. Que ia ser como um tubo de energia que ia ficar rodando assim. E aí ele ia se dividir em dois. Uma porra dessa, é uma loucura do caralho. Até tem um cálculo que eu fiz aqui sobre quantas viagens no tempo o Flash tem que fazer nesse nosso universo compartilhado. Enfim, cara, é um negócio muito foda. Vamos lá. A próxima aqui já é do Renato. Ele mandou o seguinte: Peter, gostei muito de Batman 1 por um motivo muito importante. A ideia de que o começo sempre é mal agembrado. O uniforme do Batman é mal agembrado. E também foi divulgado por um de seus atores que o uniforme do Flash também seria mal agembrado, como se fosse feito em casa. Gostei muito da ideia de Batman 1 ser um filme completamente esquisitinho, pois no futuro, quando houver Liga da Justiça, será um filme com certeza com uma produção, com um valor de produção muito maior. Adoraria ver o seu corte de Liga da Justiça de 6 horas de filme. Agradeço muito, Renato. É isso aí. Lembrando que o Batman 1, ele era um filme que a gente queria que ele ficasse cru. A ideia era que ele ficasse cru. Mas aí o Lucas pegou o filme e ele reeditou o filme todo pra ser um negócio mais anos 80. Toda aquela montagem é do Paulo, tudo aquele negócio ali é do Paulo. Só que o Lucas, ele pegou e ele falou assim: mano, eu vou colocar um filtro diferente para cada take. Eu vou escolher onde as barras pretas vão ficar. E aí vai ser tudo diferente. E o Lucas fez ali e ficou daquele jeito, porque a edição do Paulo estava em 4x3 ainda. E aí o Lucas pegou, colocou 16x9 e ele colocou ali como se fosse um negócio completamente diferente. Vamos lá, próximo aqui é do Alex. Alex André. Nome composto. Peter, não gostei de Batman 1. Achei que vocês não prepararam muito bem esse filme. Achei ele muito antecipado. Se tivesse lançado em 2022, junto com Liga da Justiça, seria muito melhor. Cara, não daria. Se a gente chegasse em 2022 e Batman 1 tivesse sido lançado junto com Liga da Justiça, não teria como, porque a gente teria que dividir as duas produções e ficaria uma bosta inacreditável. Mas vamos lá, sigamos em frente aqui. Peter, você acha que. Isso aqui não tem nome. Peter, você acha que é provável que Batman 1, que as vozes do Ra's al Ghul e do Máscara Negra se tornem futuramente a voz grossa que o Batman vai usar no seu fone? Como é que é? No seu fone do pescoço? Cara, é uma coisa que eu comecei a pensar nesses dias, né? Porque eu tive que gravar as vozes do Máscara Negra, as vozes do Ra's al Ghul, as vozes de uma porrada de gente. E a galera falou assim: porra, tá legal e tal, e etc. E aí, meu irmão, uma galera falou assim: velho, esquece de gravar voz, a gente coloca texto aí, tá tudo certo. Enfim, só que eu lanço o seguinte: a gente tem um. Pra você ter uma ideia, Batman 1, eu acho que ele é o filme com mais material de produção, de qual não tem orçamento nenhum. Tudo que esse filme não teve orçamento. Eu falei assim: não, beleza, eu pago vocês. Quando a gente fizer o Liga. Quando a gente fizer o Liga, abrir PicPay e a porra toda pra galera doar dinheiro pra gente, a gente paga vocês. Mas metade da galera ou pulou fora do barco porque não poderia voltar para os futuros filmes e a gente teve que cortar logo de dianteira. Ou então, cara, assim, foi tudo meio que pro saco, entendeu? Então, e teve muitos que faleceram. Então, muita coisa foi cortada. Era para ter um vigia junto com o Ra's al Ghul. Tinha uma cena onde o Slade tinha o olho cortado e o caralho. Cara, era muita coisa foda que a gente cortou do negócio. Que era, assim, umas ideias muito foda. Pra mim, o Paulo, ele não é um diretor muito bom em termos de filmagem, assim, de pessoas. Ele é muito melhor com 3D, sabe? Em 3D, assim, em termos de 3D, o cara tá fazendo o negócio acontecer. E o mais irônico é que o 3D do filme, quem teve que fazer fui eu, porque o tempo tava completamente escasso, a gente teve que resolver como a gente podia. Então, cara, foi um negócio inacreditável. Vamos lá, próxima pergunta. Peter, quantas horas originalmente esse filme teve? Cara, se pá 2 horas e 50 e a gente teve que cortar para 30 minutos. Ou seja, tem muita coisa que cortou. A cena do pinguim, porque o meu amigo não pode fazer. Teve. Caramba, o que que teve mais? Teve a cena do Aquaman que teve que cortar porque não foi pra frente. A cena do Superman que ela só rendeu porque a gente tinha um 3D ali, jogado ali. Não, vamos fazer. Cara, foi complicado. Foi complicado pra caralho gravar Batman 1. Puta, foi uma merda. Mas o Liga da Justiça é diferente, porque o Liga, ele já é, assim, o Liga, ele não é um negócio assim que, não, a gente planejou internamente, não. O Liga, ele já é planejado externamente, já é pra ser maior. Vamos lá, Miguel, Peter, se o Batman 1 foi o primeiro filme desse universo, e o Liga da Justiça não render, o que que tu vai fazer? Cara, eu vou pegar toda a galera que eu tava guardando pra ser Cyborg, pra ser Mera, Aquaman, Superman e tal, pra fazer, entendeu? Pra fazer a galera do Batman. Eu vou continuar a saga do Batman. Já que a gente começou, a gente tem que terminar alguma hora, né? Eu odeio começar as coisas e não terminá-las. Então, sim, a gente vai. Se o Liga nunca acontecer, a gente vai. Eu vou pegar todo mundo e eu vou trazer pra fazer Batman. E aí vai ser. Vai ter Batgirl pra caralho, vai ter Batwoman, Robin pra cacete, vai ser muito foda. Enfim, Peter, quem era aquela voz? Quem era aquela voz sobre onde iremos? Sim, é o Cyborg, aquela voz é do Cyborg. Era pra ser uma voz robótica, mas a gente chegou numa conclusão que ninguém ia entender porra nenhuma que ele tava falando. A gente falou assim, então deixa uma voz normal mesmo. Peter, como é que vai ser a luz do olho do ciborgue? E como vai ser a luz do centro do peito dele? Então, não vai ter a luz do meio do peito dele, né? A luz dos olhos já é um puta problema para fazer. Porque a gente não decidiu se vai ser uma luz digital, assim, se eu vou acrescentar no CGI, que é esse o grande problema, sabe? Que se eu vou acrescentar no CGI, não vai dar para acompanhar o movimento do rosto dele. E a luz vai ter que afetar a galera também. E aí falaram assim, não, porra, tu pega, coloca um negócio ali dentro da cabeça dele ali, tipo uma tiara, um óculos, e aí tu quebra os pedaços do óculos e tu bota uma luz ali. Só que então o negócio, onde é que eu vou arranjar uma única luz? Tipo, uma única luz. Um pisca-pisca, tá ligado? Onde é que eu vou arranjar um único pisca-pisca pra colocar na cara dele? Aí teve uma galera que falou assim, não, mano. Tu compra um bando de pisca-pisca vermelho e aí tu bota um único na cara dele e o resto tu coloca no peito. Vai tomar no cu. Não, sacanagem, é brincadeira. O lance é o seguinte, a galera deu até essa ideia de, não, tu compra um monte de pisca-pisca, tu bota um no olho dele e o resto no peito. E aí tu vê o que acontece. Só que tá o problema, cara. Vai ficar muito evidente que é um monte de pisca-pisca, sem falar que aquelas porra estoura. E vai ficar estourando no peito dele. A cena de ação vai ficar estourando aquela porra no peito dele. Tanto que a ideia que deram foi: não grava o rosto dele o tempo inteiro. Bota ele de casaco e faz a luz ficar apagada. E aí ele só acende a luz quando tiver que ligar as armas e o caralho. Ou seja, o Cyborg, tenho certeza, além dele ser branco, né? Ele vai ser. A maior parte artística que vai ter no Liga da Justiça. A maior parte. Em termos de arte, vai ser ele, porque nele vai ser minha visão completamente. Vou alterar ele pra caralho, sabe assim? A luz do peito dele talvez não exista, porque eu quero que, sei lá, tipo, um pra que não dê trabalho aquela porra. A luz do olho, provavelmente ela nem vai acender, tenho certeza disso. Ela nem vai acender, vai ficar ali apagadinha mesmo e foda-se. Talvez ela só acenda na hora dele encontrar com as caixas, aí ela talvez acenda e tal. Outra coisa que também foi muito perguntado foi como é que vai ser para fazer as caixas maternas, né? Isso aí é balela, é só um monte de caixa de papelão, você enche de pedra em volta, alguma coisa assim. Você bota um reforço de cola e durex dupla face ali, pronto, tá resolvidaço ali, tá resolvidaço. Caixa materna é muito fácil fazer. Agora, a maleta do recipiente, a maleta com recipiente de onde vai ficar a caixa, aí eu já não sei. Vai ter que ser muito papelão, viu? Muito papelão. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Outra coisa que também perguntaram foi qual vai ser a parte mais difícil de fazer o universo compartilhado DC pra fã, né? Cara, eu acho que a pior parte vai ser filmes depois desse Liga da Justiça, porque assim, um filme solo do Superman, porra, balela, é muito fácil de fazer. Um segundo filme solo do Batman já é mais difícil. Um filme solo do Lanterna, porra, muito fácil. Um filme solo do Flash já é difícil, entendeu? Um filme solo do Aquaman, fácil. Um filme solo da Mulher Maravilha, difícil. Mas esse é o problema, sabe? Assim, eles são filmes difíceis de fazer. Tanto que a própria DC, ela tem essa dificuldade de fazer esses filmes, porque Superman Retorno, por exemplo, é fácil de fazer um filme com Superman Retorno. Agora, um filme como Flashpoint é complicado, né? O filme do Flash ali, que é tem que ser um filme normal, mas tem que ser o Flashpoint, porque a DC tá com esse cagaço do caralho. Enfim, aí tem o Adão Negro, por exemplo, também é outro filme difícil pra caralho de fazer. Então, são filmes difíceis em termos de roteiro, em termos do que você tem que fazer, o que você deve fazer. A série do Flash até tira isso de letra, por conta que é uma série, mas não deixa de ser, enfim, não deixa de ser difícil de fazer. Porque você tem que ficar arranjando pretextos e vilões o tempo inteiro pra ver o que dá pra resolver ali no negócio. Enfim, vocês entenderam. Eu acho que a maior parte difícil vai ser como é que eu vou agembrar esse ciborgue se eu não tenho como. Assim, como é que eu vou agembrar esse cara que ele é maior parte em computação gráfica, ele vai ter um uniforme de alumínio com CGI. Meu irmão, vai ser difícil pra caralho. Sem falar, cara, nossa, vai ser puta difícil pra porra. CGI com alumínio com. Meu irmão, se prepara que o bagulho vai ser difícil pra caralho. Sem falar que o alumínio ele vai ter que ter um reforço na cara. Nossa, mano. Puta que pariu. Mas enfim, vocês entenderam, né? Uma coisa que disseram assim: compra uma bolinha. Eu falei assim: caralho, uma bolinha? Por que eu comprar uma bolinha? Aí disseram assim: não, compra uma bolinha vermelha gigante. Aí tu bota na cara dele. Aí eu falei assim: não, eu até tenho uma bolinha vermelha, mas ela é bem grande assim. Ele falou: não, é beleza, é isso aí mesmo. Compra uma bolinha vermelha gigante que caiba o olho do ator ali. Aí você bota o alumínio. Enfim, vocês deram várias ideias, eu até gostei disso. Vocês estão realmente empenhados na ideia. Mas o foda é que, cara, é questão de. Porra, a galera tá esperando isso já faz 2020, 2 anos já. 2020, 2021. A galera tá esperando há muito tempo isso. É foda a ideia tá sobrevivendo 2 anos. A pandemia, cara, já tá fudendo demais a galera, cara. Paulo já perdeu dois editores de 3D. E a gente continua se ferrando todos os dias. Bom, vamos lá. A próxima pergunta foi do Ítalo. E aí, Peter, como é que vai ser? Mais pra frente, a cena pós-crédito do Charada ali, ele vai ser o próximo vilão. Cara, o Charada ele vai ter muita coisa nesse universo pra ser feito. Eu não sei se o Samuel até lá ele vai ter coragem de ligar a câmera e gravar num fundo verde na casa dele pra gente colocar ele dentro do cenário. Porque eu falei assim, cara, se você quiser levar isso a sério, a gente faz um uniforme aqui pra você e manda pelo correio. Tu descobre aí como é que é a tua caixa postal, como é que é o número da tua rua, o cara é quatro números da tua casa. A gente envia o uniforme pra tua casa, aí tu veste o uniforme, e aí tu grava no chroma key, e aí tu manda pra gente. A gente vai lá, edita o negócio, bota tudo junto com a galera, e aí faz o negócio acontecer. Lembrando que, né, lembrando que Liga da Justiça não será gravado inteiro em chroma key. Não seria doido de fazer uma coisa dessa. Apesar que o chroma key, lembrando, chroma key só fica foda quando você coloca a edição por cima. Os chroma key do Paulo, tipo assim. Ele bateu a foto numa parede em branco e colocou com chroma key, porque a gente teve que gravar em outras oportunidades, em outras ocasiões. Tipo, tinha que gravar de noite pra aparecer de dia. Então, outro rolê ali em cima. Então, o nosso filme da Liga, ele não vai ser gravado inteiro em chroma key, entendeu? Não pode. Por quê? Porque vai ter muita coisa pra alterar. Sem falar que a câmera já vai ser outra. Muitas coisas que a gente gravou lá com o Paulo era de outra câmera. Veio de outra situação. Meio da pandemia, tudo aquela cagada. Então o filme ele saiu meio cagado, entendeu? Agora o Liga da Justiça, não. O Liga da Justiça vai ser diferente. Valor de produção, sem falar na galera que vai estar junto com a gente. Um outro tipo de efeito especial, um outro tipo de 3D, um texto escrito por mim. Então tudo vai ser diferente. Tudo vai ser diferente. Um texto que, lembrando, vai ser um filme de 6 horas e que eu vou arredondar para 2, que eu vou conseguir fazer isso com exatidão. Enfim, etc e etc e etc. Sem falar em trailers, marketing, pôster. E tudo isso vai poder acontecer quando a gente largar de vez o filme do Batman. Entendeu? Agora com o negócio. Vamos lá, Peter! Uma pergunta. Essa não tem nome também. Peter, uma pergunta de quem já é seu fã há muito tempo. Fazer uma pergunta interessante. Olha, eu quero fazer uma pergunta interessante. O filme do Doutor Estranho não lançou por quê? Então, porque o Batman 1, ele nunca terminava. A gente sempre tava com problema para resolver esse negócio. Tanto que a gente tá com problema para resolver até agora. E a ideia é que no dia 31 de dezembro é que a gente largue Batman 1 de vez. Tem um monte de coisa para resolver. Vai ter ano que vem, a gente vai ter que fazer um outro pôster pro negócio. Pra ter ideia da merda que isso colocou em cima da gente. Enfim, uma cagada deslavada foi esse Batman 1 em termos de marketing. Enfim. Mas é isso, muito obrigado. Agora vamos ao que interessa, vamos falar de filmes de 2022. Muito obrigado, você mandou e-mail. Volte a mandar e-mails, porque agora a gente vai poder falar a rodo. Simbora! Olá, que tal? Agora vamos nessa, rapaz. Cinema 2022. E aí, vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Vocês estão preparados para isso? A nossa lista já começa com os filha da puta, né? Vamos lá, Morbius, de novo. Os filha da puta nunca estreia, pelo amor de Deus, cara. Nós nunca estreou lá em 2019, não foi? Não, foi 2020, foi ano passado, verdade. Foi? Caralho, nem lembro mais. Acho que foi em 2020 e são três filmes que estão nesse de não estreia, não estreia, não estreia nunca. Puta que pariu. Que é o Nós Mutantes, o Velozes Furiosos 9, que saiu dessa lista, ele Nós Mutantes. O Top Gun Maverick, o Morbius. E tem outro que eu não lembro agora qual é, mas que também já estreou, que é o qual é a porra do filme? Qual é a porra do filme? Qual é a porra do filme? Mulher Maravilha, é, que Mulher Maravilha era pra estrear em 2019, cara. Foi estrear só no finalzinho de 2020. Enfim, Snyder Cut. Snyder Cut também, pô. Né? Tá anos aí com o Zack Snyder pra estrear essa porra. Só vai estrear esse ano, 2021. Peter, por que você não faz um Melhores do Ano? Cara, porque Melhores do Ano, você tem que ter uma paciência pra lembrar, inacreditável. Você falar que não, vamos fazer os melhores e os piores do ano. Seria muito legal fazer, seria muito legal fazer, mas eu não quero lembrar que 2021 existiu. Não quero lembrar que 2020 existiu. Enfim, vamos lá. Tem Morbius. Vamos falar de Morbius. Cara, Morbius é foda, né, velho? Porra, Morbius é foda. A gente esperou que Morbius. Que Morbius fosse estrear assim. Porra, mano, vai ser foda. Não vai ser foda Morbius, porque É o Jared Leto voltando. Não, o Jared Leto é um bom ator e tal. O Coringa só fudeu ele, não sei o quê, porque ele não teve muito tempo do Coringa. Sim, daí, foda-se. E daí? Sabe o que é foda-se? Tá ligado o que é foda-se? Não importa qual é esse negócio, entendeu ainda? É foda, essa galera. Assim, primeiro que Morbius é um filme da Sony nesse universo dos filmes aí do Venom lá, do Tom Hardy. E Venom 2 é uma merda, né? E Venom 2 é a pior merda que eu já vi em toda a minha vida. Aquele namoradinho, meu irmão, aquele namoradinho da como é o nome dela? Não lembro, da Michelle Williams, o nome da atriz, Michelle Williams. Aquele namoradinho médico da Michelle Williams vai tomar no cu. Irmão, não dá não. Não dá não. Michelle Williams, puta que pariu. Aquele namoradinho médico de merda. Esses últimos dias eu comecei a imaginar a Michelle Williams trepando com aquele cara. Eu falei assim, não trepa não. Não trepa não, porque esse cara é muito beta, tá ligado? Ele é homem, ele é macho beta, tá ligado? Você não chama nem de homem, você chama de macho beta. Puta que pariu, meu irmão. Na moral, macho beta não dá, vai tomar no. Eu não consigo engolir até hoje a cena do trailer que o Venom, ele tá com o Ed Brock, tá com o Venom no corpo, aí o Venom fala um monte de besteira, ele dá um soco na cara do maluco, sai correndo. Aí o maluco vai dar ré no carro? Você tem que fazer terapia de casal. Vai tomar no cu, mano. Vai se fuder. Que seu beta de merda. Quer que a tua mulher faça terapia de casal com o ex-namorado dela? Não, vai tomar no cu. Terapia de casal. Vocês têm que fazer terapia de casal. Assim, se fosse eles. Aí não, aí beleza, que é o Venom e o Ed Brock. Mas não é vocês. Não é casal, amigão. Você está comendo essa mulher, tá ligado? Não, na moral, eles não trepam nem fudendo, cara. Não, não, pra mim, minha opinião. Não existe cena de não, eles não fodem. A Michelle Williams e aquele namoradinho médico dela, eles não fodem em nenhuma hipótese. Ela só tá com o cara até o Ed Brock ficar se implorando. Volta comigo, porque eu acho que ela quer ver isso. A Michelle Williams, ela tem esse negócio. Caralho, eu namorei com um macho alfa. Ele nem homem é. O Ed Brock pra mim também não é homem, não. Ai, caralho, eu namorei. Porque o Ed Brock, ele não é homem. Só pelo fato do filho da puta ter pegado os dados ali. Ter ferrado tudo. Tem até um vídeo do. Tudo de errado com Venom. Que é do canal. Então, do canal lá, que eu não lembro agora qual é o nome. Mas o cara fala assim: porra, mano, tem os dados lá. Aí ele pega os dados. E vai perguntar sobre aquele dado de corrupção lá do cara da Fundação Vida, que é um programa gravado. Ou seja, se a ideia é passar que o cara, tipo, é uma boa pessoa, é só eles pegarem lá na edição do programa e cortar essas perguntas que o Ed Brock quer fazer e deixar as perguntas boas. Deixar as perguntas que o Ed Brock quer fazer. E aí, transa bem? Ah, eu sou indiano, eu transo bem pra caralho. Tem a Fundação Vida. A gente aqui produz umas camisinhas da hora, viu? Porra, meu irmão, abre o olho, velho. Que eita, roteirinho cagado. Não, roteiro cagadão. Roteiro de motivação cagado, né? Mas enfim, pra mim, o Ed Brock, por conta de ter cagado o emprego da mulher dele, ele é um macho alfa. Mas não é homem, que é o que é mais importante. Existem dois tipos de homens na vida, que é homem e macho. Macho é fuleiro, tá ligado? Macho é aquele que a mulher manda. Que a mulher vai lá, pisa em cima, o cara é corno manso, o cara é aquário, o cara bate na mulher, é macho também. Mas o homem não, o homem é diferente. O homem abre a porta de carro, o homem escuta lacrador falando e manda tomar no cu com elegância. Vai tomar no seu cu, vai se fuder. O homem é o cara que abre cerveja pra ele e pra esposa, porque tá na esperança dela ficar embriagada e traçá-la depois, tá ligado? E a mulher também é foda, porque ela sabe que ele é homem e ela vai dar o cu pra ele, tá ligado? Ou dá, né? Fazer abrir as pernas ali do jeito muito louco. Enfim, vocês entenderam o negócio aqui, né? Vocês entenderam aqui o conceito. Enfim, voltando aqui ao que interessa. O que acontece? Pra mim, o Ed Brock, ele é um macho alfa. Mas ele é Filho da puta, por isso que ele é macho alfa, não homem, entendeu? Agora com o conceito. Então, aí o que acontece? Aí tu quer mesmo que eu vá acreditar que a porra do Ed Brock. Ah, porra. A Anne, lembrei o nome dela, é Anne, o nome da personagem da Michelle Williams, é Anne. A Anne, ela só quer isso, ela só quer um homem. Ela quer que o Ed Brock faça isso, porque ele é um macho alfa, então ele tem que se ajoelhar e ficar assim: por favor, finge, ó, eu tô aqui nessa cena de macho beta, por favor, volte comigo. Por isso que ela tá lá com um médicozinho que é macho beta, tá ligado? O beta lá, ele tá assim: ai, eu sou médico, meu pinto é pequeno, e eu não sei, eu acho que ele não fala nem pequeno, acho que ele fala pequeno, porque pequeno é uma. Quem é que fala pequeno? É a dubladora da Mística no Primeira Classe. Seus pés são pequenos, porra, se fuder. Se você fala pequenos, vai tomar vergonha na cara. Enfim, é o que acontece. Aí o Ed Brock, ele, acho que é isso que a Anne quer, que o Ed Brock seja um macho betazinho uma vez só. Pra ela dizer assim: então beleza, eu volto contigo. Porque era o que ele quase tava sendo lá no primeiro Venom, quando ele vai lá, ele diz: eu tava preocupado do seu gato cair ali, dizer, não, ele não vai cair não, fique tranquilo. Aí o que aconteceu? Ele fez uma ceninha meio de tipo: e aí, tem alguma chance de voltar? Ela fala assim: não. Aí ela não foi atrás dele? Então, qual é o negócio? Ela quer que ele seja meio beta. E se ele for meio beta, ela larga ele. Entendeu? Porque foi o que ele fez, né? Foi ele ser meio beta lá, ter falado com o indiano. O indiano da Fundação Vida. Tu tá cometendo corrupção e crime, matando a galera aí? Tô não, pô, acaba essa merda. Tu viu qual a merda que deu, né? Ou seja, foi meio. Foi beta demais. Ou seja, a Anne, ela é mulher como todas as mulheres. Ela quer que o macho alfa, ou até o homem, se humilhe ao ponto de ser beta pra ela lembrar: não, eu gosto mesmo é do macho alfa, ou então até do ser homem, né? Eu não gosto muito desse negócio beta aqui, não. Meu merda. Queria, de vez em quando é legal pra ver, né, que ele tem emoção, mas não, gosto da pedra, entendeu? Porque mulher é assim, mulher tem um homem pedra, o um homem tijolo, mas ela quer um monolito Deoplatone de vez em quando. Esse monolito Deoplatone não agrada muito, ela quer voltar pra pedra. Homem vira uma pedra, um guarda-roupa. Fique guarda-roupa, porra. Enfim, aí que eu acredito que os caras que fizeram Venom 1 e Venom 2 vão fazer Morbius ser do caralho. Não vai, porra. Pra mim, acho que Morbius, ele, de novo, de efeitos técnicos, vai ser do caralho, porra. Até eu atuei num filme de efeitos técnicos foda. Eu me sinto muito o Jared Leto agora. Porque o Jared Leto só faz filme foda. Fez o Blade Runner. Fez o filme de Jesus lá. O cara é foda. Mas qual é o conceito do maluco? É que tem seus problemas, né? Que é o fato de que o Morbius, ele é um cara que. A história dele já não é muita coisa. Entendeu? Se você corta o Homem-Aranha, fica um negócio muito esquisito ali, mas que dá para sustentar. Se tu colocar Gata Negra, colocar. Que nem a história dos anos 90, é foda, né, mano? Que o Morbius, ele sempre tá entrando na história do Homem-Aranha com um negócio muito à parte, né? No jogo do Homem-Aranha 3, que eu zerei esses dias, o Morbius, ele é isso, entendeu? Ele é uma história à parte que entra ali no meio da bagunça e pronto, ele é só isso. Ele é uma história à parte que o Homem-Aranha se intrometeu. E beleza, porque o Morbius, ele só surge na frente do Homem-Aranha e o Homem-Aranha é que vai atrás dele. Então, não é legal. Falando em Morbius, ele vai estrear dia 27 de janeiro, marca para 2022. Não sei, hein? Eita, que o próximo é do caralho. Tan tan dan tan dan tan dan dan. Quem é você, meu irmão? Pá, 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 pá. Eu sou a vingança. O teu cu é a esperança e meu pau é a depressão. Pá, 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 sou Batman. Enfim, é isso aí, Batman. Não é Batman, é The Batman. Ô, Batman, esse cara é do caralho. Esse filme vai ser foda, vai. Esse filme vai ser foda. Porque ele parece muito Batman Eternamente, do jeito que Batman Eternamente tinha que ser, sabe? Parece muito isso, muito, muito, muito mesmo. Olha, eu vou dizer uma coisa. Eu acho, pelo que eu vi no último trailer, que eles já colocaram o que eu falei. O que é que foi que eu falei? Colocaram uma personagem negra na putaria. Aí eu falei, eita, lá vem. Mulheres negras na putaria lá do filme. Só indica uma coisa. Lá vem lacração pra mexer com os neurônios do Batman, que já não é uns neurônios muito fácil, né? Porque se chega alguém e fala assim, alienígena exige, ele já vai ficar, cadê? Cadê? Faz um plano, prepara, arma, laser, tiro, carro, avião, jatinho particular, tudo vai ter laser contra alienígena. Imagina alguém chega e fala assim, então, homem branco não presta. Ele vai ficar tipo, caralho, então eu sou vilão, então eu posso pegar armas, então eu posso matar. Ele vai ficar doidão, cara, ele vai ficar doidaço. E pra mim esse é o problema que aí você começa a colocar num Batman que tá estreando agora. Que, meu irmão, tu é a porra do Batman. Tu não é a porra do Batman? Sou a porra do Batman. Então, tu não pode ter influência, porque senão tu vai fazer merda. Porque é justamente esse o problema do Batman no início. Que ele usava arma, o caralho A4, porque ele tinha uma influência da cidade de Gotham, né? E, se você não sabe, o Batman usava arma no começo, bem no comecinho. E aí o que acontece? Ele tinha influência da cidade, porque ele achava que se ele morresse, acabava aquela porra. Mas depois é que ele vem entender que Batman não é ele. Batman é um ícone, é um símbolo. Quando ele olha pra roupa na Batcaverna e fala assim: esse caralho aqui não é eu, não, porra. Esse caralho é a cidade. E esse caralho pode ser o mundo todo. Porque essa porra é o Batman. Eu não sou o Batman. Nós somos o Batman. E aí o quadrinho termina. Ou seja, o que acontece? O Batman ali, ele transcendeu. Não Bruce Wayne, o Batman transcendeu. Tanto que quando o Superman fica do mal em Injustice, o Batman, o Superman mata o Coringa. Diferente do Batman. Por quê? Porque o Superman se tornou o Batman. E logo depois o Superman ele vira aquele vilão de sempre. Por quê? Porque quando o Batman e o Coringa se unem num só, é isso que acontece. É essa ideologia de ser o Superman ditador. Aquelas ideias comunistas desgraçadas. É umas ideias comunistas, filha da puta, que o Superman tem no Injustice, né? Aí eles começam a deixar o Superman, tipo, como é que seria um ditador capitalista? Aí começa a colocar o Superman como um ditador capitalista no finalzinho, que mata a galera que começa a se apoiar a ele. Só que assim, quando o Superman mata o Shazam, aí os caras falam assim: não, a gente se baseou como seria um ditador comunista. Mas de resto, a gente fez tudo. Tu tem noção? Assim, no quadrinho, pra quem tá ligado. O Superman vira ditadorzão lá, e aí o início dessa ideia desse ditadorzinho é uma ideia tipo, como é que seria um ditador comunista? E aí quando ele mata o Shazam ali, depois que ele matou o Shazam, não, agora a gente vai tentar imaginar ele como um ditador capitalista, vamos ver o que acontece. E aí o que acontece? Ele ficou mais agressivo, tanto que era a batalha final e tal. E foi até inteligente assim, vamos colocar o cara como duas faces dessa mesma moeda política e vamos ver o que acontece. E ficou muito do caralho, tanto que eu achei muito foda, sabe? Toda essa ideia dele. O Injustice é um negócio muito foda. Mas pra mim, quando chegou o Injustice 2, cagou no pau. Porque o jogo é uma merda, a história. Meu irmão, o final de Injustice 1. O final de Injustice 1. Você fica, puta que. Aí vai ser do caralho. Os caras vão chegar lá, vão quebrar todo mundo na pancada. Vai ser muito foda, puta que pariu. Não acontece, por quê? Porque não acontece. Não acontece porque não acontece. E acabou, porra. Então é esse o meu maior problema com o India, sabe? Que tava quase, tava quase, tava quase. Não acontece nada porque não era a hora. Então, sei lá. Enfim, voltando aqui o negócio de todo o seu Batman. Eu acho que é esse o grande problema que eu vejo nesses filmes do Batman, sabe? Que o Christian Bale. A galera se tornou Batman só no Batman 3, que é o Cavaleiro das Trevas Ressurge. E é quando o Robin se torna o Batman. Só que aí quando você descobre que o moleque é o Robin, cagou no pau, porque aí não, ele é o Robin, então ele não é o. Ele não tem aquele espírito de Batman, sabe? O Gordon, a gente falou assim, não, ele tem o espírito de Batman. Não, o Gordon não tem espírito de Batman, porque não tem outra pessoa que tenha esse espírito. A gente falou assim, não, então é a mulher gato. Não, porque a mulher gato já é assim. Então terminou que ninguém teve exatamente esse espírito de Batman, sabe? Porque ninguém se sacrificou por nada. Mas aí tu vê o policial lá, indo lá, porra, é muito foda. Só que se o policial tivesse ido por conta própria e não porque o Gordon foi lá, ele teria o espírito de Batman. Então, meio que no final, todo mundo ali tem o espírito de Batman, de justiça e de vingança. Só que o que acontece? Quando tu vê todo mundo ali fazendo as coisas, porque não, veio o capitão atrás dos caras. Aí não, porque o Gordon foi lá. Isso é muito cagado, porque você passa a ideia que não, não existe o espírito Batman, sabe? O espírito morcego, o Bat Spirit. Não existe esse negócio. Por quê? Porque eles foram por motivação e não por idealização deles mesmos sobre uma derrota. Tipo, eles imaginando a derrota e se fudendo mesmo. Não, assim, tipo, não teve um. Eu tenho que proteger minha família, então eu vou lá liderar a polícia. A bomba pode explodir. Eu sou o Gordon, tô saindo aqui do hospital, vou lá salvar essa porra. Ah, eu sou o carinha aleatório da polícia, eu vou ajudar essas crianças a atravessar a ponte, mesmo que a ponte explode, essa merda tudo de merda. Ah, eu sou a mulher gato, isso aqui. Então o que acontece? O Nolan começa a mostrar assim: não, a mulher gato voltou e tal, mas a mulher gato já é assim. Tanto que a mulher gato já ajudou a Liga da Justiça alguma hora, não foi lá que deu uma treta com o Tornado Vermelho? Eu tenho quase certeza que foi assim nos quadrinhos. E aí, o que acontece? Tu pode essa porra em prática e não tem. O espírito Batman não existe, sabe? Tanto que é uma coisa que eu critiquei muito no começo, assim, de porra, mano. Tem uns desenhos do Batman que eu acho muito foda, assim, de caralho. Esse é o espírito Batman. E não acontece. É muito merda mesmo. Enfim. Esse filme tem o Pinguim, que eu achei muito do cara, ele falou assim: Hey, te querias, e oh, fica calma aí, querida, porra. E aí o Batman. Legal, porque é o Batman. Você vai falar assim, queridinha pro Batman? Eu não falo essas porra. Enfim, Batman vai estrear em 3 de março. Vai ser interessante. Eu acho, sei lá. Eu não sei, gente. Eu tô muito desconfiado. Robert Pattinson, eu acho que ele pode fazer sim. Batman, atuação dele pode ser muito foda. Mas quando eu vi no trailer 3, eita, botaram uma mina negra na parada. Eu falei, puta, mina negra hoje em dia, puta merda. Vai começar a mexer com o Batman lá. Ele vai começar a falar merda. Ele vai começar a falar tanta merda. Eu acho que ele vai começar a ficar neurótico. Eu acho que é esse o Batman neurótico. Se o Matthew Reeves começar a colocar essa ideia de, não, a lacração também vai começar a interagir com o Batman. Fudeu, porque esse cara, ele vai ficar tão piroquinha do juízo. Meu irmão, vai chegar um ponto que esse filho da puta, ele vai ficar loucaço. Assim. Ele vai começar a falar que o periquito é meu louro e papagaio é peão de obra. Vai ficar um negócio muito louco. Enfim, ele vai ficar neurótico pra caralho. E uma coisa que eu fiquei muito triste é que acho que o Matt Reeves chegou a confirmar que não teria, né? Que não teria o. É, que não teria. Ô, caralho, como é o nome do negócio? Que não teria. Ô, rapaz. O trem. Sabe aquele trem lá do Batman Begins? Não teria mais o trem. Lá na frente dos prédios da Wayne. Eu gosto daquele trem. Eu acho muito foda aquele trem. Muito do cara que lembra aquele trem. Aquele trem é pica demais. Só os trilhos do trem existir ali, eu acho muito foda. Tanto que eu vou trazer esse trilho de trem chegar a aparecer no filme do Batman que a gente fez. É, apareceu. Enfim, vamos para o próximo. Esse agora é legal. Eita! Pão, 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 pão. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Esse nome é uma merda. Mas é um nome esquisito, né? Como o nome das coisas que o Doutor Estranho faz. Saudade de ouvir esse negócio, hein? Rapaz, rapaz. Doctor Strange. Doctor Strange 2. Como é que é em inglês? And the Multiverse of the Menaces. The Mendaces. É isso aí, The Mendaces. Doctor Strange 2, The Multiverse, The Mendaces. Of the Mendaces, por aí. Vamos lá. Feiticeiro Escarlate vai estar lá. Disseram que vai estar lá, eu não acredito. Assim, tem até o trailer que ela aparece. Mas eu não acredito que ela esteja, entendeu? Eu não acredito que ela vai estar lá, assim, na batalha final. Porque o próprio Doutor Estranho, ele não aparece nessa batalha final, já se ligou nessa. Ele tá lá no Homem-Aranha 3, mas ele não interfere na briga. Ele tá lá em Thor Ragnarok. Mas ele é. Não tô doente ainda. Mas ele não interfere na briga. E é foda, mano, porque ele tá lá nas brigas e ele não interfere nas putarias, sabe? Eu fico, porra, mano. Parece que o Doutor Estranho, ele vive com febre, tá ligado? Isso é foda. Pra você que é ator, se você já ficou com febre, você tá ligado o quão foda é você atuar com febre, cara. Porque parece que tá em contato com o seu corpo. É muito foda. É muito, muito foda. Enfim, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Cara, esse filme eu não boto fé, não. Eu acho que esse filme, assim, é o Sam Raimi que tá dirigindo. Legal. Mas, porra, foda-se. 1 milhão de foda-se, sabe? Porque, cara, ainda assim o produtor é o bosta do Kevin Feige. E ele vai cagar no pau demais nesse filme. Tenho certeza. Ai, você é um diretor com visão cinematográfica? Pinto no seu cu. Eu quero um filme completamente genérico, com ideias genéricas, com montagens genéricas, com roteiro genérico, com explicação genérica, com tudo muito simplificado. A filmagem tem que ser simplificada, os diálogos simplificados, a atuação simplificada. Meu irmão, deve ser um salário, né? Nem um cachê, é um salário. Os caras devem ganhar todo mês, se pá, toda semana pra continuar fazendo essas porra. Porque, meu irmão, é inacreditável. O Cumberbatch é um puta ator. Não, vou fazer um filme merda aqui, completamente genérico e simples, como esse filme aqui do Doutor Estranho. Vai te fuder. Então, sei lá, cara, acho muito cagado esse negócio. Vamos ver se o Sam Raimi vai fazer as coisas fodas dele. Quer dizer, o Sam Raimi vai tentar fazer as coisas fodas. Mas se o Kevin Feige vai deixar, eu não sei não. O Kevin Feige é um filho da puta, burro pra caralho. Eu queria muito emprego do Kevin Feige. Meu irmão, se eu tivesse um emprego do Kevin Feige, nossa, a galera ia estar tipo chupando meu pau, irmão. Nossa, Peter Enns, você é pica. A galera tá chupando muito meu pau, porra. A galera já quer chupar o pau dele, mas não tem muita certeza. Porra, comigo os caras chupam muito meu pau. Queria fazer os X-Men. Puta, mano, os X-Men ia ser do caralho. Os X-Men ia ser do caralho. Eu ia botar o Xavier branco, Magneto negro. Pronto, já ia ser foda. Magneto negro, Xavier branco. Aí eu boto o Xavier com cabelinho, né? Meio calvo. Puto, Xavier calvo. Vai ficar foda pra caralho. Xavier calvo. Aí eu boto o Xavier com o terno do desenho. Eu boto o Xavier com aquela porra daquele banheiro dourado que ele usa, caralho, que foda. Eu boto a galera com o uniforme todo indo do desenho, puta que pariu. Os atores que fiquem parecidas com o desenho dos anos 90. Meu irmão, só chupa meu pau que é nóis. Enfim, vocês entenderam, né? O Homem-Aranha, porra, eu conserto esse pirralho. Bota esse moleque pra treinar até as veias sair pra fora. Meu irmão, pra virar o Homem-Aranha dos anos 90, baseia tudo nos anos 90, cara, que vai dar certo pra cacete. Os uniformes já não estão ficando coloridos e ridículo? Porra, vai lá. Inventa que no MCU tem um novo anos 80 e bota essa galera coloridaça, meu irmão. Bota os X-Men coloridão, bota o Homem-Aranha coloridão, bota todo mundo muito louco. Só vai que vai dar certo. Enfim, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é um filme que eu não tenho coragem nenhuma de dizer assim, porra, vou assistir, vai ser muito foda. Mas talvez a gente veja Tobey Maguire de volta, né, pra encontrar com o Sam Raimi. Já encontrou, né? O Sam Raimi tava lá na gravação do outro lá. As fake news vão à torta direita. Tu quer apostar quanto? Que Hero Mania já está fazendo fake news, né? Atualmente. Ele tá lá falando assim: não, já está confirmado, vai ter o Espetacular Homem-Aranha 3. Não, tá confirmado, vai ter o Homem-Aranha 4. Tá confirmado. Vai tomar no cu. Então é isso. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura vem 5 de maio nos cinemas. Enfim, vamos para o próximo. Ah, o próximo? Puta que pariu. Tem uma música. Crypto é o Supercão. Crypto, ele é demais. Crypto, Supercão. DC, Liga dos Super Pets. Que legal, de 19 de maio. É isso, o The Rock faz a voz do Superman. Do cachorro também, foda-se o resto. Tô nem aí pra esse filme, caguei. Próximo. Sei lá que musiquinha do Thor. Muito coral, coral de vozes. Ah, meu Deus. E muitas piadas com esse coral de vozes. Thor. Love and Thunder, Thor, amor e trovão. Por que, Peter, está zoando a musiquinha do Thor? Porque é feito pelo Taika Waititi, menino. E o Taika Waititi é um merda. Não, sacanagem, brincadeira. Depende. Se o Taika fizer o Incal, o filme do Incal, que ele quer fazer. Vai ter filme do Incal, caralho. Vai ter filme do Incal, caralho. Vai ter filme do Incal, caralho. Filme do Incal, meu irmão. Puta, Jodorowsky. Mano, meu irmão. Puta que vai ter filme do Incal, caralho. Eu não vou falar do filme do Incal ainda, calma. O Thor Ragnarok. Thor Ragnarok pra mim foi um filme muito ruim. Ele foi um filme muito ruim. Por que ele foi um filme ruim, Peter? Porque ele tinha potencial. Ele, de novo, cara, pra mim é isso. Pra mim, filme de herói É, você começa a trepar ali, cara, fala assim, puta, mano, meu pinto é pequeno, eu tô trepando gostoso, a mina tá gostando mesmo aqui, e tá todo mundo, puta que pariu, aquela coisa gostosa, e aí no meio do negócio, alguém abaixa a maçaneta da tua porta, a porta trancada, ninguém vai entrar, mesmo assim, a mina já se desligou do negócio, tu também já tá meio que desligada ali, já tá um negócio, puta que cagada, pronto, é isso, assim, tipo, não foi, só não foi. E vai continuar não sendo. É isso. Thor é Amor e Trovão, pra mim, ele é isso. Vai ter lá o Christian Bale, vai ter a Jane Foster como a Thor. A gente vai finalmente ver essa versão feminina do Thor. Eu queria muito que a Jane Foster tivesse o emprego dela de médica, né? De médica, de para de quê? Paramédica, né? Que é aquela galera que anda no carro dos bombeiros, mas tá só lá pra colocar band-aid na galera. Porra, muito foda. Eu queria que ela tivesse esse emprego. Ia ser muito foda. Ia ser muito foda. Cara, na moral, galera, me dá dinheiro que eu faço o fã-filme do Thor. Eu boto ela com o emprego dos quadrinhos. Eu boto um roteiro foda pra acontecer. Se alguém deixar eu fizer o negócio, eu faço. Enfim. Thor, o Mundo Sombrio. Mundo Sombrio é o segundo filme do Thor. Pra mim, os filmes do Thor, eles são todos muito fodas até o Thor Ragnarok. Aí o Thor Ragnarok, ele caga no pau demais. Tanto que, quando o Thor Ragnarok estreou, eu falei assim, porra, mano, eu quero fazer a minha versão do Thor. Queria fazer a minha versão. Tanto que é por conta disso que eu comecei a criar ímpeto por fazer os meus próprios filmes, que é... Cara, é muito cagada essa porra, sabe? O filme do Thor, mano, era pra ser pica demais e... Não é, só não é. Enfim, não vou nem me alongar. 7 de julho, 7 de julho nos cinemas, tá aí. Tananana, eu sou o melhor. Tananana, todo mundo me ama. Tananana, minha pica é malhada. Tananana, eu sou fodão. Tananana, eu era calvo. Tananana, e agora não sou mais. Tananana, eu sou bombadão. Tananana. Meu cu é trancado, tananana, eu sou bombado, tananana, e eu malho pra caralho, tananana. É The Rock, porra, é Adão Negro, caralho, é o filme do Adão Negro. Adão Negro, rapaz, esse filme é outro, né, que tá nesse estreia logo que ninguém aguenta mais, que tava confirmado pra 2018, aí pra 2019, aí jogaram pra 2020, chutaram pra 2021 e vamos ver se agora, com essa voadora pra 2022, vamos ver o que acontece. Se Adão Negro vai finalmente estrear e vai, ó, pegar todo mundo de quatro e tacar e fazer uma centopeia humana com a piroca do The Rock. Porque o The Rock tá prometendo ser o cara mais foda desse DCU. Ele tá prometendo trazer o Henry Cavill de volta. Tá prometendo trazer o Zack Snyder de volta. Tá prometendo fazer um negócio acontecer. Porque o The Rock, ele quer pessoas felizes, ele quer dinheiro, ele quer experiência cinematográfica. Ou seja, o filho da puta tá pronto pra fazer essa porra acontecer. Eu quero ver The Rock enfiando o pau no Zachary Levi. Seja a pica dele ou seja o pau de porrada mesmo. Eu quero ver o The Rock quebrando a cara do Zachary Levi. Eu quero ver o The Rock arrancando os dentes. Eu quero ver o The Rock destroçando os dentes do Zachary Levi. Arrancando dente por dente. Ah, saindo sangue e porrada e soco e pá. Eu quero ver isso acontecer. Eu quero ver o Adão Negro quebrar a cara do Zachary Levi. Quero muito ver. A Shazam tá fudido na mão, filha da puta. Enfim, Adão Negro vai ser aquela coisa. Vai ter a Sociedade da Justiça, que foda-se também. Porque vai ter lá o Esmaga-Átomo, que é o Noah Centineo, que eu tô empolgado pra ver como é que vai ser. Se ele só vai ser aquele cara de tirar o capacete e dar um sorrisinho com a cabeça balançando e o dente ficar brilhando. Ou se ele vai ter alguma importância, se vai morrer, se a sociedade vai morrer, né? Porque eles não aparecem no futuro lá no filme da Liga, então acho que, né? Né? Sei lá. Porque esses filmes da DC, eles são muito cagados por conta disso, né? Ah, o Superman quebrou a porra da cidade inteira. A gente não tem planejamento nenhum. E aí? Acrescendo aquela pergunta, por que que os heróis nunca apareceram, né? Já começa daí. A invasão alienígena, nunca houve invasão alienígena antes, a não ser o Ajax. Mas nunca teve invasão alienígena visível antes. Cadê a porra da Sociedade da Justiça? Foda-se. Mas e foda-se? Não tem sociedade da porra da justiça. Foda-se. Sacou? Foda-se. O Joel Ciclone nunca apareceu pra ajudar o Superman. Por quê? Porque foda-se. Foda-se. Sei lá, seria interessante se todo mundo tivesse morrido. Adão Negro matou todo mundo lá. Morreu Joel Ciclone. Morreu a Esmaga Atom. Morreu. É, como é o nome do outro lá? O Maluco do Espírito morreu também. Morre também aquele outro malandrinho. O Malandrilson lá, que não tem a boca, morreu também. Que não tem rosto também, né? Morreu também. Seria muito legal se ele matasse todo mundo. Seria muito foda mesmo. Enfim. Adão Negro estreia dia 28 de julho nos cinemas. Bora pro próximo. Música merda que eu fiz, todo mundo gosta porque são bando de paga-pau do caralho. Música merda, música merda, música merda. Animação inovadora, roteiro racista, isso aí, Aranha-Verso. Homem-Aranha, Aranha-Verso. Homem-Aranha através do Aranha-Verso, parte 1. Que louco, hein? Que louco aí. Quem diria, um roteiro que tem uma piada racista, uma música tema horrível. E uma animação inovadora que vai levar séculos e séculos pra ser bem feita de novo, que é o caso do Aranha-Verso. Rapaz, rapaz. Por que Aranha-Verso tem uma piada racista? Tem uma piada lá que depois que eles estão naquele monte de árvore e eles estão lá no meio do negócio, tem uma piada racista no Aranha-Verso. É só procurar que tem lá. Eu, quando eu vi, eu falei, caralho, nem eu contava uma dessa tão bem escondida desse jeito. Mas tem uma pedra racista lá. Mas Peter, então por que que os lacradores dos infernos não foram em cima dessa porra? É simples, porque o filme tem o Miles Morales. Então, ah não, tem uma coisa racista? Foda-se, cala a boca, cala a boca. O que importa é que tem um cara negro lá. É isso que importa. É. Ele vai comer uma loura. É. Mas agora. Como é que é? Agora não é, a lacração diz que os negros têm que comer ruiva. Então a Gwen já, tipo, já é muito passado pro lacrador. Lacrador agora quer que os negros comam ruiva. Então fudeu. Ruiva tem que dar pra negão. Tomou no cu agora o resto da galera. Ou seja, o Kid Bengala não pode mais comer a Amy White. Tem que comer uma ruiva aí. Tem que comer outra ruiva aí, pô. Enfim, Aranha-Verso, cara. Eu gostei. Eu amo o Aranha-Verso. O primeiro Aranha-Verso. Acho muito caralho. Eu só não gosto da música tema. Aquele... Eu acho muito horrível aquela música. Muito merda. É uma música que tenta se encaixar com o filme. Porque, de novo, eu acho uma coisa muito cagada. A música do Eminem, por exemplo, o Venom. Tu vê que o Eminem, ele cagou se a música tá no filme. Ele fez uma música foda. Ele fez uma música foda. E o Eminem cagou, andou, peidou, passou por cima, chutou a bosta, pegou a bosta que já tinha chutado e jogou na cara da galera ainda por cima. Por quê? Porque ele tava cagando se a porra da música ia pra merda do filme. Tanto que a música só toca nos créditos do filme. Por quê? Porque foda-se, o Eminem só queria fazer mais uma música foda. Então, qual é o lance, né? Essa música do Aranha-Verso, ela é feita para tentar encaixar no filme. Sacou qual é o problema? Ou seja, a música ela é muito vazia, parece uma pintura sem tanta cor. Parece, é muito isso. Você tira uma foto de um quadro, aí você vai e. Como é que fala? Você vai lá e tira a cor, você desatura um pouquinho a foto, e aí a foto fica toda cagada, porque você fala assim, porra, mano, eu quero ver a cor do negócio. Me entregue a foto original. Me mostra esta merda. Como você está vendo? Eu quero ver o quadro que o cara pintou. Manda essa porra aí. Eu quero ver o quadro que essa mulher pintou. Manda a foto direito, sem ficar mexendo, sem edição. Ou seja, a porra da música parece isso. Parece que é uma música sem cor, uma música sem som, sabe? É um negócio muito bocó, assim. Essa musiquinha, sei lá, acho uma merda. Me estressa, porra, essa musiquinha. Acho essa música uma merda. Pra botar de fundo, até cola, porque, de novo, eles tentaram fazer a musiquinha pra se encaixar no, na porra do filme. Só que a música não encaixa. A música é horrível, sabe? Muito ruim. Enfim, pra mim, Aranha-Verso, o primeiro Aranha-Verso, né? Homem-Aranha no Aranha-Verso é muito do caralho. Todo o debate do filme é muito foda, sabe? Sobre, sabe, tipo assim, dá valor, entendeu? Tanto que o próprio Homem-Aranha ele fala assim: eu te amo, e o pai, como é que é? Não é, quer dizer, seu policial, você é foda, entendeu? Qual é o negócio? Então, existe um problema gigante em termos disso, que é essa galera do Aranha-Verso, Peter, Gwen, o Miles, eles são pessoas que Você vê que eles são meio que moldados assim, tipo, olha, é o clichê que é a lacração que os jovens assistem. Então a gente vai colocar essa galera aqui, Miles, aí tu bota a Gwen com o cabelo raspado. Aí tu bota o Peter, que é um cara branco fudido, que namorou com a ruiva, já separou da ruiva, e que provavelmente o Miles vai comer essa ruiva aí. Vai ter, tu quer apostar quanto? Se os caras descobrem que ela. Nossa, lá a lacração agora fala que negros têm que comer ruivas e as louras são tudo filho da puta. Mas tem que comer uma ruiva agora. Cadê a Mary Jane do Miles? Mas tem que ter Mary Jane. Enfim, sem zoação agora. Mas o lance é o seguinte: eles colocaram aquele grupinho, né? O grupelhozinho. Olha, a lacração vai falar dessa galera. Tipo, não tem como falar mal. E aí, porra, mano, aí tu coloca o Nicolas Cage como Homem-Aranha no ar. Tu bota o Porco-Aranha, mãe. Não, meu irmão, Porco-Aranha. E tu bota a menininha lá, japonesa. Porra, cara. Lembrando, eu sou diretor de cinema. Eu sei do que eu tô fazendo. E eu sei do que eu tô falando. Eu trabalho com marketing todo dia. Ou seja, a menininha japonesa, ela é literalmente, ela tá ali pra agradar a galera japonesa. E o Porco-Aranha é pra agradar as crianças. O Homem-Aranha Noir é pra agradar a galera mais velha. O Peter é pra identificação da galera que tá na merda, tipo, galera normal, caso o Homem-Aranha Noir não funcione. E também pra que o Homem-Aranha Noir se torne a piadinha da galera da lacração. A Gwen Stacy tá ali pra ser a porra da mulher chata pra caralho, que é tipo a Sasha fodona, e pra lacração falar, ah, muito legal! E pra dar pro Miles, pra lacração do ficar muito, ah, que legal! O Homem-Aranha do Miles Morales, ele é o protagonista e ele é o que faz o negócio valer a pena, sabe? Porque ele é a identificação do resto da galera. E o resto da galera é nós, os homens, os garotinhos, os idosos até. Enfim, então até que funciona. É um Homem-Aranha pra cada tipo de coisa que eles querem acertar ali. Até a Tia May, até os vilões são em termos de identificação ali, porque cada um tem uma personalidadezinha moldada nos padrões da sociedade. Então, o Aranha Verso, ele é mais ou menos aí. Ele é uma forma de atirar em todos os cantos para ver se ele, né, consegue dinheiro. Então, pra mim, o Aranha Verso, eu só consigo ganhar por conta disso. Quanto mais personagem, mais personalidade você tem, e mais chance da galera se identificar melhor. Então, se você colocasse até se você quisesse agradar até as prostitutas, botava uma Mary Jane aranha puta. Pronto, a galera vai se identificar, porra. Enfim, Homem-Aranha através do Aranha Verso, parte 1, vai estrear dia 6 de outubro. E é a sequência de Homem-Aranha no Aranha Verso. Agora chega ele, o rapaz que ninguém vê. The Flash. 3 de novembro, rapaz. Eita, já falei a data, por quê? Porque tem que ser rápido, tem que ser rápido. Cara, olha, eu vou te contar. Esse filme aí é uma incógnita gigante, uma incógnita gigante. Porque esse filme ele não vai ser como o Homem-Aranha sem volta pra casa. Porque esse filme do Flash, ele tem seus problemas. Que é, ele é um filme. Ele é, de novo, ele é um filme voltado pra. Vão trazer o Michael Keaton de volta. Legal. Vai ter Ben Affleck. Legal. Vai ter o Christian Bale. Pra quê? Vai ter o Val Kilmer. Por quê? Porque a galera quer juntar mais três personagens de épocas diferentes e dizer assim, ó, tá aqui. E quem é que seria melhor pra isso? O Christian Bale, que é a meiuca da geração. O Michael Keaton, que era a galera que adulta assistiu o Christian Bale. Né, a galera que é adulta achou que o Christian Bale quando era criança viu o Michael Keaton. E a galera que criança viu o Christian Bale e adolescente viu o Ben Affleck. Agora já vai estar um pouquinho mais adulta, né? Já tá quase 18, acho que já dá, né? Tá quase. Então já dá, né? Acho que dá tempo ali, dá tempo, acho que dá tempo. Enfim, então, como o Flash estreia de 2022, eu acho que dá tempo da galera que conheceu o Ben Affleck já mais na adolescência, já vai dar pra todo mundo tá crescidinho. Tanto que ano que vem eu vou, né, já estar bem mais adulto, então olha só, que legal, né? Bacana. E vai dar tempo do Ben Affleck se tornar um cara, né, diferentão. Lembrando, Flash estreia dia 3 de novembro. Agora vamos para. É o último já? Não, caralho, tem muito, hein? Pantera Negra. Wakanda para sempre. 10 de novembro. Não tenho que falar desse filme. Literalmente não tenho que falar porque não tem nada dele. Tá vendo? Não tem nada desse filme. Talvez tenha Namor. Talvez a irmã do Pantera Negra vire o Pantera Negra. Mas qualquer coisa pode acontecer. O Gorila Branco pode virar o Pantera Negra. Pode ser também. Enfim, 10 de novembro nos cinemas. Aquaman 2 e o Reino Perdido. O nome genérico do caralho. Também não tenho o que falar. Vai voltar todo mundo do primeiro filme. Então já indica que o filme, ó, vai ser só uma sequência genérica de merda. E vai ser só mais uma sequência nível dos anos 2000 lá. Vai ser uma bosta. 15 de dezembro nos cinemas. Guardiões da Galáxia Holiday Special, né? Que é o negocinho do Groot. Tá marcado para dezembro, não tem data ainda confirmada. Parece que vai ser uma animação, ou pode ser live action, pode ser só um curtazinho, especial de Natal de 6 minutos, porque a Disney tá fazendo isso pra caralho ultimamente. Enfim. Tem mais alguma coisa pra gente continuar aqui? Acho que agora tem as séries, né? É. Miss Marvel, não tem data marcada. She-Hulk, que parece se passar um negócio bem anos 80, sei lá, que o povo agora tá fazendo essas merda agora. Malacóide, cara. Tem o Cavaleiro da Lua, também não temos nada, assim encerrando as produções do ano que vem. Tem expectativa para Loki, segunda temporada, que tá confirmado, Loki segunda temporada, lá na cena pós-crédito do primeiro Loki. Loki segunda temporada. Ainda tem na expectativa o novo Transformers. Não sabe de porra nenhuma ainda. Dizem que vai ter um novo Mercenários. Também não sabemos. Outro que também não sabemos. John Wick 4. Também não sabemos de nada. Qual mais? Qual mais? Tem mais algum que a gente não tá sabendo ainda? Tem o The Marvels. Né, que pode ser, quem sabe, que chegue esse ano ou seja jogado para 2023 mesmo. Tá nessa. Só agora as 10 jogadas, né? Também tem o Restore the Snyderverse, né, que pode ser um documentário, uma coisa assim que joga na internet poderia acontecer. Dizem que alguma coisa envolvendo duas partes pode acontecer com o Snyder Cut. Ninguém sabe o que aqui é direito. O que mais? Que mais? Que mais? O documentário do Liga da Justiça Mortal, que não saiu esse ano, eu tô gravando isso aqui em 2021 ainda. Não saiu esse ano, pode sair ano que vem, não sabemos ainda. Um que tá confirmado pro ano que vem, que a gente sabe muito bem que tá confirmado, é Sonic 2. Sonic 2, rapaz. Sonic 2. Lembra que eu falei que ano passado tinha um monte de filme que eu queria ver, até os filmes de terror eu não falei? Pois é, porque os filmes de terror. Todos eles foram um flop esquisitíssimo. Tipo, nenhum deles colou direito. Teve o Night in Soho, que eu falei que tinha que ter a. Tinha que ter a. Como é o nome dela? A. Elizabeth Banks, não, como é o nome da mina lá? Que faz nos Mutantes. É Annie alguma coisa, né? Annie Taylor-Joy. Annie Taylor-Joy. Teria que ter uma cena de putaria da Anya Taylor-Joy. A Anya Taylor-Joy trepando com alguém. Se não tivesse, não teria graça. Não assisti Night in Soho. Até onde eu me lembro, eu não vi essa porra desse filme ainda. E eu vou ver. Eu vou ver. Eu vou procurar por aí, ver se eu acho esse filme aí, pra ver o que acontece. E será que o filme é bom? Eu não acredito. Mas vamos ver o que acontece. Tem que ter uma putariazinha da Anya Taylor-Joy, pô. Que ficou devendo lá no A Bruxa. Que ficou pelado, mas poderia ser uma dublê, né? Ficou devendo. Tem que entregar essa porra aí. A gente não quer. Mas Peter, tem ela em novela. Novela não. Eu não sei se é novela, série, foda-se. De coisa de época lá com um espartilho, deixa um decotão do cara. Irmão, se você pegar uma mina aleatória que tem uns peitinhos murchos, se eu colocar um espartilho, vai ficar com peitão também, pô. Eu quero que foda-se, peitão. Eu quero ver uma cena dela fudendo. Se não tiver, não tem graça. Entendeu? Ok? Explícito? Legal? Explícito! Legal, beleza, né? Foda-se, legal. O que mais? Incal, né? Também. O Incal não sabe se esse ano, se vai ser ano que vem, então tá meio neblinoso. Mas Sonic 2. Sonic 2. Eu tô ansioso pra ver. Mas é isso, assim, só ansioso mesmo. Vai voltar todo mundo do primeiro. Vai ser meio que uma festinha pra galera, porque o Jim Carrey dá certo fazer a continuação. E é isso. É isso aí, entendeu? Então vamos ver o que vai acontecer com Sonic 2, se vai ou não ser um filme interessante. Eu tenho até medo das cagadas que pode vir aí. Tenho até medo das cagadas que pode vir aí. Mas vejamos, né? Vejamos o que vai acontecer. Enfim, Sonic, até agora não encontrei data de estreia, mas é bem provável que estreie até antes do nosso imaginado, beleza? Então é isso. É isso, meus amigos. 47 minutos gravados seguidos, cara. Nossa, que saudade de estar a gravar assim. Arranjei um micro... Verdade, arranjei um microfone novo. Que eu consegui um fone novo. Aí eu coloco fita dupla face num fone de ouvido, coloco ele na régua. Que nem o Daniel Pinheiro faz. E aí foi a estratégia que eu arranjei. Mas o fone fica balangando, porque tem um fone que é maior que o outro. A fone que fica, fone fica balangando, é difícil. Enfim, meus amigos, é isso, tá? É isso. Muito obrigado pela sua compreensão em assistir até aqui. 47 minutos sem trilha sonora, sem porra nenhuma. Pra gente debater sobre os filmes do ano que vem. Muito obrigado. Se você se sentiu ofendido, me desculpe. Eu falo palavrão mesmo. Eu falo as coisas na cara, que não tem maquiagem. Enfim, é isso. Aperta no seguir e vamos seguir em frente na batalha contra a lacração de merda. Enfim, é isso, meus amigos. Lacração na puta que pariu e mais filmes que interessam, tá? Ano que vem, vamos ver se o cinema vai ser interessante. É isso, até a próxima. Valeu, falou e Nerdcast para sempre. Não fui.
Carai, Pedro. Mostra.
Aí, seu
Eita, mano.
arrombado. Oh, que gracinha. Eu tô me sentindo especial.